Olá, senhoras e senhores, eu sou o Dave CH e este é o nosso terceiro episódio do DaveCast, o seu podcast sobre o melhor da vida. E antes da gente partir para o terceiro episódio, eu gostaria de fazer duas erratas sobre o episódio passado. Eu tinha esquecido completamente de explicar, né, de contar que Alan White estava estreando no álbum Tales from Topographic Oceans. Foi o primeiro álbum de estúdio dele, após substituir Bill Bruford em 1972. E outra coisa que eu cometi, que foi um erro bem comum, né? Foi que eu tinha dito que Steven Wilson tinha lançado a sua versão remixada em 2006. Na verdade, essa versão remixada foi em 2016, tá? Vão perdoando as caneladas e bora pro terceiro episódio, onde falaremos de mais um controverso álbum, desta vez o da banda Kiss, que é o Music from the Elder de 1981. É isso aí, viva a cultura pop, solta a vinheta! O Music from the Elder, ele foi o nono disco de estúdio do Kiss. E antes da gente falar dele, né, precisamos fazer um pequeno resumo dos antecedentes que levaram o Kiss a chegar ao fundo do poço. Algo que eu particularmente não considero, porque eu acho que foi um dos períodos mais criativos que a banda já teve, né? Mas vamos contar o que aconteceu para vocês ficarem completamente a par da história, né? No final dos anos 70, o Kiss estava alternando entre uma popularidade eminente e uma queda quase que instantânea dessa popularidade. E isso se deve ao lançamento do seu LP de 1979, Dynasty, onde aconteceu uma mudança bastante radical no estilo da banda. Uma banda de hard rock que passou a investir na disco music, para vocês verem o quão bizarro foi essa mudança radical para garantir o crescimento comercial da banda, né? O disco foi um sucesso comercial, mas entre os fãs mais devotos, os mais antigos e os mais fervorosos, é considerado como uma das maiores bola fora da sua carreira, né? Pelo menos na época foi considerado, porque hoje existe uma maior aceitação do Dynasty, né? E assim, o fato que deve ter deixado os fãs completamente desnorteados em 1969 foi o fato de uma das músicas, I Was Made for Loving You, ter se tornado um hit, sabe? E aquilo era algo extremamente bizarro, porque bandas que faziam coleguismo com o Kiss estavam ficando cada vez mais pesadas. Com o passar do tempo, foram ficando comerciais ao seu estilo, mas o Kiss, eles investiram no disco de uma forma completamente não ortodoxa só para se tornar comercial, né? E isso é um fato extremamente bizarro, pelo menos naquela época. Eu, particularmente, eu adoro I Was Made for Loving You, tá? É uma música grudenta, muito frenética, mas naquela época era complicado, né? E sem falar também que a turnê do Dynasty foi bastante conturbada devido à conduta errática do Peter Criss, que o que o levou ao olho da rua. Sem falar também que o público do Kiss foi mudando drasticamente, até mesmo contendo crianças, ao que o Ace diria mais tarde que ele teria que se conter para não falar palavrão por causa das crianças, né? E 1969 acabou de uma maneira bastante conturbada, né? Porque, como eu acabei de falar para vocês, o Peter Criss ele foi demitido. Pro melhor e pro pior, os anos 80 não poderiam começar daquele jeitinho, né? Se o Dynasty não estava agradando aos fãs, imagine o álbum Unmasked, que tinha uma capa deliciosa, sabe? Aquela capa de dar inveja às revistas e quadrinhos à la Marvel e DC, mano. Mas que era uma ironia ao título, porque eles não apareciam sem a maquiagem, né? Apareciam a máscara deles e eles com a maquiagem, né? Era uma capa muito bem feita, por sinal. Mas o Unmasked, ele não tinha aquela coisa de discoteca, né, que nem o Dynasty, era algo muito mais pop e que chegava até a flertar com New Wave, né? Eu tinha dito para vocês que o Peter Criss foi demitido, né? Ele foi, mas ele gravou o videoclipe do Power Ballad Shandy, que foi uma das suas últimas aparições no Kiss, até 1995, né? E assim, é um tanto bizarro imaginar que o Kiss também teria gravado uma baladinha dessas, né? Foi um dos poucos hits do álbum Unmasked, né? Como falei pra vocês, foi a última aparição do Peter Criss com a banda, né? Isso também é um papo que eu vou alongar em um momento mais oportuno, tá? Vamos então falar o que aconteceria depois da demissão do Peter. Obviamente, um mês depois, eles fizeram uma audição para a bateria. E quem acabou pegando a vaga era um cara baixinho, humilde, simples e talentoso de origem italiana. Ironicamente, igual Peter Criss, que também tinha origem italiana, né? E o nome desse cara era Paul Caravello, mas tinha dois problemas em relação a isso. Primeiro, já tinha dois Pauls na banda. Paul Stanley, que não se chamava Paul, e sim Stanley. E tinha o Ace Frehley, que se chamava Paul Daniel Frehley. E não poderiam ter três Pauls no Kiss, tá ligado? Bom, em tese tinha, mas na prática eles tinham que fazer outra coisa, mudar o nome do rapaz, né? Aí o Caravello, ele sugeriu que colocasse o nome dele para Rusty Blade. E algo que em tradução livre fica como lâmina enferrujada, né? Mas aí Paul achou aquilo tudo muito caricato, falou que não era assim, né? E aí batizaram o rapaz, o Paul Caravello, de Eric Carr, que por sinal é um nome curto, mas bastante forte, tá ligado? E eu acho que é um nome tão impactante quanto as suas técnicas de bateria, algo que também vamos falar em outro episódio oportuno, tá? Agora, vamos falar do segundo problema. Qual era a maquiagem que ia colocar nesse rapaz? Porque, ó, ele não poderia repetir o Catman do Peter Criss, né? Para quem não sabe, né? O Kiss tinha suas personas. Tinha o Starchild do Paul Stanley, que tinha uma estrela em um dos olhos. Tinha o Demon do Gene Simmons, que era um desenho de um monstro, né? E tinha o Ace Frehley, que tinha aquela maquiagem, aquela coisa intergaláctica, né? Baseado naquilo. Aqui ele se considerava que não era um ser do planeta Terra, né? Mas isso também não vem ao caso. Então, o que foi sugerido inicialmente pelo Eric Carr? O The Hawk, que seria um gavião. Mas no final, esse The Hawk ficou parecendo mais uma galinha, uma coisa extremamente patética, tá? E o que foi sugerido depois pelos colegas dele? Eles notaram que a técnica do Eric Carr era muito rápida, sabe? Era muito consistente e muito astuto, né? Então decidiram criar para ele a maquiagem do The Fox, que era uma raposa, né? Porque ele era considerado rápido e astuto como uma raposa, né? Os problemas foram resolvidos, Eric Carr se tornaria o segundo membro do Kiss de 1980 a 1991, ano da sua morte, né? E aí eles iniciariam a turnê do Unmasked, que, ao contrário do álbum, fez muito sucesso e eles tocaram até pela Austrália. E o Iron Maiden teria até aberto shows para eles quando eles passaram pela Europa, né? E tudo parecia que ia ficar bem, né? Já que a turnê foi um sucesso, o Kiss conseguiu recuperar a confiança do seu público, né? Que tava mais cético do que tudo, né? E quando chegou no final de 1980, eles teriam anunciado, né, que o próximo álbum seria um álbum de hard rock, onde eles voltariam às origens, sem essa enrolação que eles fizeram nesse intervalo de 2 anos, né? Para este futuro álbum, eles começaram a gravar em fevereiro de 1981, onde eles gravaram do estúdio caseiro do Ace, chamado Ace in the Hole, né? Gravaram as demos para esse novo LP. Contrataram Bob Ezrin, que tinha sido responsável pelo sucesso comercial do Destroyer de 1976. Só que o Ezrin, ele estava gozando de um pleno sucesso, né, do LP do Pink Floyd, o simbólico e digníssimo Ivaronil The Wall de 1979, né? E assim, o Ezrin, ele achou aquilo tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eles falaram assim: "Olha só, guys, eu prefiro que vocês investam em algo conceitual, sabe? Façam um som mais progressivo, que eu garanto essa para vocês." Paul ficou meio assim e Gene também. Só que Gene logo se entusiasmou, né? Porque ele estava tendo a oportunidade de criar uma história, né? Ele se embarcou de corpo e alma e escreveu um conceito para aquilo que seria o novo álbum, né? Mas o que eles não pensaram era que o Kiss não tocava rock progressivo. O Kiss, eles poderiam até acompanhar, mas tocar eles não tocavam, né? E assim, o Gene, ele terminou o conceito daquilo que ele chamaria de The Elder, mostrou a Paul que aprovou, mostrou a Ezrin que aprovou, e até o empresário Bill Alcorn, ele aprovou. Os únicos, assim, que não aprovaram foram o Ace, que foi completamente contra e aconselhou a manter o plano de fazer um álbum de puro hard rock pesadão, boladão. E Eric Carr, que não tinha um lugar de fala, porque para eles o Eric Carr não passava de um membro assalariado, né? Então o Ace, ele foi voto vencido, né? E ele costumava se queixar que ele era voto vencido desde quando o Peter, ele foi demitido, né? E a contragosto, as gravações começaram novamente no estúdio caseiro do Ace. É o Ace in the Hole, que ficava em Connecticut, né? E eles passaram, acho que deve ter sido cerca de 2 meses ou algumas semanas por lá, né? Aí Ezrin, ele sugeriu que o Kiss fosse para o Canadá para gravar na casa dele, que ficava em um sítio. Ace não quis ir, então Eric, Paul e Gene, eles foram para o Canadá gravar na casa do Ezrin, enquanto Ace gravava na sua casa as suas partes de guitarra e baixo, possivelmente, né, para poder mandar pro Ezrin para ele poder aproveitar e colocar no produto final, que provavelmente não foi usada. Mas Ace, ele garantiu que o fato de não usarem os solos dele não limitou em nada a sua participação no The Elder, que ele disse que participou ativamente, apesar dos pesares e a contragosto, né? E assim, as gravações foram completamente inconstantes, imprevisíveis. A mídia não sabia onde estava o Kiss, porque o Kiss teria desaparecido por meses. Ninguém sabia o que o Kiss estava fazendo exatamente, né? E sem falar também que Ezrin, ele estava com um problema. Ele estava viciado em cocaína e estava, se lixando para as gravações do The Elder. Ele negligenciou o próprio álbum, né? E após essa passagem no Canadá, o Kiss voltou para os Estados Unidos para encerrar as sessões de Elder, onde eles fariam overdubs de orquestra e até coro, né? E por fim, eles encerraram a gravação, né? As sessões do The Elder duraram cerca de 6 meses, entre março a setembro de 1981. Aí, quando chegou um mês depois, sendo mais específico, em outubro, o projeto ele foi apresentado quente do forno aos executivos da Polygram. E, tipo, a impressão que ficou era de que estavam sendo servido a eles um prato bastante gelado, porque o forno queimou no meio do processo, né? E, tipo, eles estranharam muito aquela sonoridade do álbum, sabe? E se recusaram a ter qualquer vínculo com o futuro LP. E outra coisa também que gerou uma discórdia eterna no desenvolvimento desse álbum seriam a ordem das faixas, porque a ordem original planejada pelo Kiss era o conceito do álbum. E a Polygram, eles queriam alterar aquela ordem para selecionar músicas que poderiam ser potenciais hits e que, por consequência, acabou destruindo todo o conceito do The Elder, né? E assim, isso acabou gerando uma confusão que vamos discutir agora, né? É, no meio da tempestade que ainda estava se iniciando, o Music from the Elder ele sai em 10 de novembro de 1981, e a recepção não poderia ter sido mais gélida do que era, porque muitos críticos desceram um mal no The Elder, mas não tanto quanto os fãs. Ironicamente, a Rolling Stone fez uma crítica elogiando o The Elder. A Rolling Stone, que odeia o Kiss desde 1974, e diziam que eles eram um bando de palhaços e que seu trabalho não poderiam ser levado a sérios, né? Mas assim, quem ficou com um péssimo. Quem ficou com um gosto amargo na boca foram os fãs do Kiss, que eles sentiram o mesmo sentimento dos executivos da Polygram e ficaram completamente desiludidos. Porque o Kiss teria prometido que esse álbum era para ser um álbum de hard rock, né? Um álbum puro, pesadão, mas não foi isso, sabe? E os fãs acabaram se desiludindo com a banda. Quando o The Elder estreou nas paradas do Billboard, ele ficou na posição 75 e de lá não saiu mais. Nem chegou a ir pro topo, né? É considerada uma das posições mais fracas da história da banda. E desapareceu da Billboard em fevereiro de 1982. E até os dias de hoje, o The Elder é um dos poucos álbuns a nunca ter um disco de ouro, apesar de ter batido a meta. E ao lado dele tem o Carnival of Souls, The Final Sessions, de 1997, né? Outra coisa que chocou no meio dessa tempestade foi o visual do Kiss, onde os cabelos estavam curtos, e exceto por Gene, né, que ele fez um rabo de cavalo, né, só para fazer de conta que estava curto, mas não estava curto coisa nenhuma. O resto estava. Paul estava com uma bandana, né, parecia o protótipo, né, do Rambo, só que rockstar, né. E o Eric Carr, ele vestia uma jaqueta de couro, né, de cabelo curtinho. O Ace tava com um visualzinho espacial, algo que ele adotaria até o último momento em que ele ficou no Kiss, né? O Music from the Elder, ele recebeu esse título porque o álbum seria a trilha sonora que iria acompanhar um filme com o conceito do álbum. E esse filme não aconteceu justamente por conta do fracasso deste LP. Fracasso que também impediu que o Kiss fizesse uma turnê promocional, né? Até mesmo uma turnê mundial, e que se limitasse apenas a performances pela TV, uma ao vivo e duas em playback. As notas que o The Elder recebeu na época foram nota zero pelo Pitchfork Media, tá ligado? A mesma que deu 8 décimos ao LP anterior, o já citado Unmasked. E tipo, nota zero para o The Elder é um sacrilégio, né? E vale também mencionar que o The Elder foi o último álbum do Ace Frehley até ele se juntar à banda em 1996, onde ele gravaria com o também demitido Peter Criss, o álbum Psycho Circus de 1998. E ao contrário do que dizem, o Ace saiu pela porta da frente, tá? Mas isso também é outro assunto que vão discutir em outra ocasião. É, a banda, ela compartilhou do mesmo desprezo que o seu público por muitos anos. Em especial, Ace Frehley chegou a declarar em entrevista ao VH1 no documentário de 2001, Behind the Makeup, algo do tipo: "Eu odeio esse álbum. Ele foi um dos motivos pelos quais eu deixei a banda. Assim que eu peguei o CD, eu arremessei contra a parede." E assim, é um discurso do qual ele mudou há uns anos. Ele dizia que: "Olha, eu gosto do The Elder, só que o problema foi que o The Elder, ele é um bom álbum que veio na hora errada, no momento errado." Algo que eu concordo plenamente e já já eu explico o porquê, né? No mesmo documentário do VH1, Bill Aucoin, o empresário deles, ele afirma que The Elder estava mais para um álbum do Bob Ezrin do que do próprio Kiss. E assim, o Ace e o Bob, eles tinham uma rixa desde a época do Destroyer, né? E o mais irônico de tudo foi o Bob ter concordado com o Ace o do quanto ele tinha razão, né? Sobre o álbum que o que isso daria merda, né? E assim, gente, nunca é tarde para admitir um erro, tá? Mas não acredito que The Elder ele tenha sido um erro de fato, mas vamos chegar lá. Tudo bem, vamos chegar lá. E assim, no final dos anos 80, o Kiss estava relançando o seu catálogo inteiro da época em CD. E por pouco não incluiu o The Elder. Isso porque os fãs acabaram enchendo o saco e a banda acabou incluindo. E assim, na versão original de 1981, as ordens foram alteradas, como eu havia mencionado para vocês, né? Eram 12 faixas naquela época. Aí, na série Remasters de 1997, o Kiss relançou o The Elder com o conceito original, as ordens de faixa organizadas, né? Com uma faixa a menos, que foi colocada como parte da última faixa, né? O que era para ser feito. E nessa mesma versão de 97, eles lançaram pela primeira vez o LP com o conceito correto do The Elder, pelo box set que estaria em 2014. E também vale lembrar que existiu uma versão alternativa do The Elder no Japão, que seguia o conceito original proposto pela banda, mas que teria uma faixa omitida que entraria na versão japonesa da semi-coletânea Kiss Killers em 1982. E como eu falei pra vocês, o Ace saiu do Kiss em 1982, né? Porque tava completamente frustrado com o caminho que esse álbum o levou. E também por ele ser voto vencido, né? E ele tinha a ideia de que se ele continuasse no Kiss, ele ia acabar se matando. Então, foi algo do tipo: viva e deixe morrer. E ele saiu, né? E algo que falaremos com mais calma num podcast que eu vou dedicar a ele em breve. Agora, a questão é: aonde o The Elder errou? Simples. Primeiramente, eles erraram. O álbum errou na pretensão e arrogância de Dylan como um todo, que decidiram ignorar o Ace de seguir um álbum completamente pesado, né? Para seguir um gênero do qual eles nunca tinham se arriscado a tocar e que estava entrando em decadência. Que assim, o rock progressivo no final dos anos 70 não era mais o mesmo, sabe? Eles estavam partindo para uma abordagem mais pop e tal, né? E até o início dos anos 80, vocês podem notar exemplos como o Love Beat do Emerson, Lake and Palmer de 1978, que foi o fracasso comercial da banda. Teve o Tormato do Yes também de 1978, que foi o último álbum da formação clássica do Yes. Teve o drama de 1980 também do Yes, mas com uma formação completamente diferente. Teve o Duke, também de 1980, do Genesis. E para encerrar os exemplos, temos o Discipline de 1981 do King Crimson. E Beat de 1982, também do King Crimson. Esses são os exemplos cabais da mudança radical que o rock progressivo sofreu no final dos anos 70 para o início dos anos 80. E o mais sensato a se fazer era seguir o conselho do Ace, seguir com uma sonoridade pesada, porque assim eles recuperariam a confiança total do público que eles perderam em 2 anos, né? E como eu falei para vocês no início, o Kiss estava comendo poeira para os seus colegas de hard e heavy metal, porque o estilo deles estão ficando cada vez mais pesado, mas isso não amenizaria, porque no início dos anos 80 houve uma crise na indústria fonográfica que só foi dizimada com o lançamento de Thriller do Michael Jackson. Com a chegada dos anos 2000, o The Elder ele passou a ser cultuado pelos fãs e passou a ser relativamente mais aceito pela própria banda, mesmo com aquele velho discurso de que o The Elder é um bom álbum, mas não é um bom álbum do Kiss. Discurso do qual já encheu bastante o saco e que eu particularmente agradeço a Deus por existirem fãs que refutem esse argumento tão senso comum e autodesmerecedor, né? Quando o The Elder completou 30 anos em 2011, o LP foi mencionado por um website estadunidense de guitarras chamada Guitar World na categoria de 50 grandes álbuns que estão comemorando 30 anos em 2011. Já a revista brasileira Road Crew fez uma categoria similar, colocando o LP na lista dos 81 grandes álbuns de 1981. Anos mais tarde, em 2017, a mesma Road Crew colocou The Elder no ranking 22 dos 40 grandes álbuns conceituais de todos os tempos. Em 2016, a revista Classic Rock colocou The Elder na lista dos 20 maiores álbuns subestimados de todos os tempos, ressaltando que o álbum era bizarro, mas no entanto altamente recomendável. Já no ano passado, em 2018, a revista francesa Rock Hard fez um volume 2 da sua lista de álbuns conceituais, onde incluiu o The Elder. Já o Kiss, num evento anual que eles fazem num cruzeiro chamado Kiss Cruise com K, a banda incluiu parte do repertório do The Elder em seus shows entre 2013 a 2016. Uma das músicas já havia sido incluso anteriormente em 1995 no Acústico MTV, que por sinal é um dos Acústico MTV mais memoráveis da história, tá? A música se chama A World Is Our Heroes, né? Foi inclusa no Acústico MTV. e que na sua versão original de 1981 tinha estreado como um dos primeiros videoclipes da MTV que tinha sido fundado naquele ano, né? Onde no final o Jimmy aparece derramando uma lágrima, aquele finalzinho patético, né? Desnecessário, né? Para dar aquele drama, não sei de onde, né? E junto com A Odds of Heroes, The Oath e I foram tocadas num extinto programa de TV do canal ABC chamado Fridays em 15 de janeiro de 1982. E assim, as duas músicas levariam mais de 30 anos para serem tocadas ao vivo novamente, dessa vez no já citado Chris Cruise, né? E assim, I teria sido tocada novamente num programa de TV chamado Solid Gold, né? É por volta no final de 81 e ainda com a exibição do clipe promocional de A Words of Heroes e em janeiro de 1992, o Kiss tocaria para um festival italiano, né, o Sanremo Festival, só que eles tocariam em playback e ao vivo pelo Estúdio 54 em Nova York, que seria transmitido via satélite. Eles tocaram como trio porque o Ace ele decidiu não comparecer em resposta à sua frustração com a banda, né? Onde ele teria dado uma desculpa que deu uma dor de barriga e tal, mas na verdade foi porque ele tava puto com a banda mesmo e foda-se, tá ligado? Eu comentei toda a história do álbum, como ele foi desenvolvido e tal, mas eu acabei esquecendo de contar o conceito do álbum, né? Sobre o que o The Elder fala, né? Mas vamos lá. O enredo gira em torno de um garoto que aparentemente não tem nome e que passa a ser treinado pelo Conselho dos Elders que pertencem à Ordem da Rosa, um grupo misterioso que visa combater as forças do mal. O garoto, ele é guiado e treinado por um membro importante, né? E que também é membro do conselho, chamado Morpheus. As letras das músicas do LP contam como o garoto superou suas inseguranças e dúvidas para se tornar confiante e seguro de si em prol de uma causa maior. Essas letras demonstram seus sentimentos em relação a essa jornada. E já no fim da trama, Morpheus declara que o garoto já está pronto para realizar sua odisseia, já que o seu treinamento já foi finalizado. E assim, como eu falei para vocês, a faixa I, ela seria aquilo que encerraria o conceito, né? Mas em 1981, essa faixa foi separada da parte falada, né? Onde o Morpheus anuncia que o garoto tá pronto, tá pronto pra guerra. Na faixa 12, chamada Finale, né? É nela que aparece a fala do Morpheus, que foi a única faixa falada do álbum, né? E vale também comentar, né? Que durante muitos anos existiu boatos de que The Elder seria uma trilogia e que a sua continuação se chamaria War of the Gods. Nunca foi confirmado e nem desmentido, né? E eu tenho uma teoria para isso, né? Porque também haveria uma segunda saga que fecharia a trilogia, né? E infelizmente a gente nunca vai saber como foi, porque o LP fracassou e não deixou nem o Kiss a sonhar com essa continuação, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu tenho a minha teoria. É bem clichê? É, né? Mas vamos citar. Bom, War of the Gods seria a segunda saga, onde o garoto já crescido e talvez no início da sua vida adulta, né? Continua em sua batalha com os Elders na tentativa de combater o mal, né? Mas só que dessa vez ele seria um aspirante a ser um membro do conselho. E vamos supor que ele tenha conseguido, né? E o que aconteceria? A gente iria para a terceira e última saga, onde mostra anos depois o garoto, que já é um adulto vivido, né? E se torna membro dos Eldritch, e que talvez mostre ele treinando um aprendiz para sucedê-lo. Eu posso analisar na minha teoria que o garoto ele seria um sucessor do seu mestre Morpheus e ficaria responsável por passar o aprendizado, né? E isso encerraria a sua trilogia. Agora vamos falar das faixas do The Elder. Como eu disse para vocês, a versão original de 1981 tem 12 faixas, mas a versão remasterizada de 1997 com conceito corrigido, que esclareceu muitos fãs, ele vem com 11 faixas. Sem falar também na versão japonesa que exclui uma das faixas das quais abordaremos agora, né? A primeira faixa se chama Fanfare, é a faixa de abertura do LP, que começa com aqueles sonzinhos similares a filtro de sons que se colocam na janela do teu quarto. Você pode ouvir o barulho do vento, né? E os vidros se batendo, aquela coisa bonita, né? Aí, após esse efeito sonoro, você ouve uma bela flauta que finaliza com uma bela orquestra. E vamos combinar que, se o The Elder tivesse tido um filme, essa música seria perfeita para os créditos iniciais, né? E também não podemos esquecer daquele lindo canto gregoriano que vem no final. E você só ouve esse canto gregoriano na versão remasterizada de 1997, que está disponível no Spotify. Só para constar, tá, gente? Just the Boy é a segunda faixa do álbum, né? É uma linda balada que abre com um acorde de violão cristalino que se repete duas vezes na introdução, né? Aí, em seguida, Paul Stanley ele interpreta o sentimento do nosso herói com um falsete raríssimo que só se ouve em algumas faixas do seu LP solo, né? Homônimo de 1968, né? Algo que também falaremos em breve. Em algumas músicas do Kiss também, né? Não só o falsete que se destaca, mas também tem um belo e curto solo de guitarra, né? E assim, a minha única ressalva sobre Just a Boy é que ela poderia ter sido mais longa, o solo poderia ter sido mais extenso, mas a música é muito enxuta. Mas é. Assim, não é uma faixa que perde seu encanto, sabe? É uma faixa muito bonita. A próxima faixa é Odyssey. Odyssey é outra linda balada que segue, né? Começa com um riff bastante competente de piano que mostra o quanto a banda ela tá madura, né? Tem uma orquestra também que acompanha essa música. E novamente Paul assume a missão de contar a história do nosso herói. E assim, novamente ele repete o velho falsete, né? Que se funde com o grave da sua voz, já que ele fez overdubs, né? Foram vocais duplos. E também tem um solo indecente, que não deve nada ao que o Kiss andou fazendo no início de carreira, né? E assim, Paul disse que na verdade essa música era para ser um dueto com o Gene, mas isso fica numa próxima. Isso fica nas próximas músicas. E eu vou dizer uma coisa, velho. Odyssey, ela é tão bonita que entraria muito fácil, né, como tema romântico de uma novela das 8 da Rede Globo. Infelizmente, o Eric Carr, ele não toca bateria nessa faixa, né? Porque o Ezrin, ele não teria gostado do estilo do Eric. Mas não importa, ainda assim é uma faixa bonita, né? Como o próprio álbum. A próxima faixa se chama Only You, que se inicia com um riff pesado, bastante honesto e marcante. Faz um diferencial imenso porque mostra a linha tênue entre o Kiss dos anos 70 para o Kiss de 1981. Desta vez, fica a cargo do Gene contar a história do nosso herói. É uma música que não tem solo, mas que usa o refrão de Dozer Boy para fazer um riff, né? E assim, como eu falei para vocês, essa faixa, ela seria basicamente aquela onde Paul e Gene acabam dividindo vocais, mas não é a única. Under the Rose é a próxima que vem após a finalização de Only You, né? Vai na sequência. E assim, ele começa com um acorde de violão bastante rico, né? Que faz com que você se sinta num ambiente medieval e foi composta não só pelo Gene, mas também pelo Eric Carr, né? Gene novamente assume a narrativa e ainda. E o refrão de Under the Rose tem um coro esplêndido, tá ligado? É uma coisa bonita. Mas a cereja do bolo não está nisso, está no belo solo que acompanha essa bela música. Solo do caralho! Agora, a próxima faixa, ela é completamente frenética, sabe? Porque é a vez do Ace Frehley assumir. O nome da faixa se chama Dark Lights. O Ace, ele assume essa faixa excitante e pesada, né? Onde ele conta ele continua com o relato da história do menino. E assim, a faixa é muito bonita e o solo dela, meu Deus do céu, que solo delicioso. Marca a despedida do ex para o Kiss. Obviamente ele tava pra sair, né? E tio, parece que ele juntou toda a sua raiva nisso e decidiu dar o seu melhor fazendo um dos solos mais memoráveis da Kiss história, né? Agora vamos mencionar a já citada A Worlds of Heroes, onde o Gene ele retorna à trama, dessa vez com uma outra balada, né? Que não é nada despretensiosa, que tem uma adição de orquestras, né? Um belo violão e e tipo, apesar dos pesares dessa música ser uma joia, outra coisa que também se destaca é o solo dela, que tem a assinatura do Paul Stanley, porque apesar do Paul Stanley ele ser um guitarrista base, ele também é um excelente solista. Música A próxima faixa que eu vou falar é The Oath, né? Que é uma das faixas mais pesadas do The Elder e que, puta que pariu, é a minha faixa favorita, cara. Cara, o mundo é tão injusto porque The Oath sim merecia ter sido o single, tá ligado? Se The Oath tivesse sido o single, talvez o Kiss teria conseguido o sucesso que eles não estavam tendo, né? Paul Stanley, ele retoma aos vocais. Não só os vocais, mas também como ele assume todas as guitarras, né? Infelizmente, o solo dela é muito curto, né? É rasgante, mas é curto. E no baixo temos o Ace Frehley, que ironicamente reza a lenda que ele não tenha participado do álbum, mas ele tocou baixo em The Oath, e que por sinal foi uma surpresa para mim, porque é uma linha de baixo bonita. Inclusive, tem vários YouTubers, né, que fizeram cover dessa linha de baixo e conseguiram reproduzir com a mesma fidelidade do Ace. Agora eu me pergunto o porquê que ela não foi um hit. Ela merecia ter sido um hit. E apesar dos pesares dela ser a minha faixa favorita, a bateria e o baixo delas ficam completamente abafadas, né? E você só aprecia o baixo quando você ouve um cover feito por alguém. E cara, a bateria merecia ter tido um destaque maior, mas na mixagem eles saíram muito abafadas. E cara, The Elder merecia ser remixado pelo Steve Wilson. Eu acho que o Rezin já poderia liberar as fitas originais do The Elder para o Steve Wilson para ele dar um jeito nisso aí, porque velho, foi de muito mau gosto e merece ser remixado porque é a melhor faixa deste álbum. E também vale ressaltar o uso e abuso do falsete do Paul novamente, né? Em seguida temos Mr. Blackwell, que é bem pesada por causa da linha de baixo do Gene no início, sabe? É uma faixa bastante monstruosa e até horripilante, né? Se o Dylan tivesse se arriscado em fazer uma turnê do The Elder com o Kiss, eu acho que essa faixa seria perfeito para aquele solo de baixo que ele faz, onde ele cospe sangue, onde ele flutua pelo palco, velho, seria muito bonito. E sem falar também que ele tem um solo de guitarra maravilhoso e bastante ácido, né? Agora, eu não sei se foi o Paul ou se foi o Ace que fez esse solo, mas porra, tá de parabéns. Escape from the Island é uma deliciosa instrumental que infelizmente foi excluída da versão japonesa do The Elder, que foi é um verdadeiro trabalho de um power trio composto por Ace Frehley, Eric Carr na bateria e Bob Ezrin no baixo. O que é irônico porque o Ezrin e o Frehley eles não se davam bem de jeito nenhum, né? O que é uma contradição, né? Escape from the Island, ela vem após Mr. Blackwell. Mr. Blackwell seria o antagonista da nossa história, onde o garoto derrota e ele tem que fugir da ilha, né? E, cara, essa música parece ser outra despedida do Ace Frehley pelo Kiss, porque essa jam quebrou tudo, sabe? Que nem o Eric K. quebrou na bateria e o solo de guitarra do Ace, que continua tão flamejante quanto nunca, mas acho que ela não se compete com Dark Light, cara. É maravilhosa e memorável, mas não se compete com Dark Light. E é duro saber que o Ace foi embora após este momento tão glorioso e inspirador. Thank you. para encerrar, temos o I, né? O I é aquela faixa que resgata o Kiss dos anos 70, né? Era um hino em potencial igual ao Rock and Roll Night, tanto que no final ela faz uma referência ao refrão do Rock and Roll Night, né? É, só que assim, infelizmente é um hino fraco, é uma música bastante enjoativa, tá? E como Only You, Paul e Jim fazem um dueto muito bacana, por sinal, né? Só que assim, a música não tem solo, tem um riff até bacana, mas ela não é marcante, sabe? É mais só para fechar mesmo a história do nosso herói, que aparece de maneira mais positiva e confiante, né? E mais uma vez, essa é mais uma faixa onde o Eric Carr ele não toca. E como eu disse para você anteriormente, essa é a faixa onde a saga do nosso herói ele se encerra e que infelizmente vai ficar a saudade, né? Triste. Music from the Elder é uma obra-prima bastante subestimada que me mostrou um Kiss que estava além da sua era de ouro, sabe? E o que se tornou depois. É com cerveja e uísque o herói injustiçado do Kiss, né? Uma obra-prima perdida e criminosamente ignorada por fãs de rock progressivo, ópera rock e afins. E vocês que estão me ouvindo, podem tirar 42 minutinhos do seu tempo, tá? Para ouvir essa joia rara no Spotify, porque vale muito a pena, não só a pena, mas vale a galinha e os ovos de ouro, tá? E assim, esse é o Kiss que eu idealizei, né? E que provavelmente, dependendo do que vocês curtam, né? Vocês poderão idealizar e tristemente lamentar por não terem mais disso, né? Infelizmente, vão continuar que nem eu na montanha de uma saga, né? E cara, eu espero que o The Elder, ele ainda. Que eu ainda viva pra ver o The Elder receber um disco de ouro, né? Porque ele merece. Bom, galera, esse foi o nosso Davecast de hoje. Foi um episódio bastante gostoso, delicioso, né? Eu adorei ter feito mais uma vez com vocês esse terceiro episódio, né? E foi um episódio bastante esclarecedor para mim, em que infelizmente a gente vai se encerrar por aqui, né? E relembrando, ouçam Music from the Elder no Spotify e outras plataformas de streaming disponíveis e deem o dedinho do meio para os haters. Até a próxima!